Boa noite, graça e paz sejam com todos e todas. Amém. Amém. Muito bem, vamos meditar nas Sagradas Escrituras, né? Vamos ver o que Deus tem para nós esta noite. Eu vou dar uma boa notícia para vocês, sabe? Eu estava assim querendo dar uma, sempre um sonho meu é dar uma palavra mais leve para a igreja, né? Uma palavra assim que consolasse, que edificasse, que exortasse, aquela palavra que você sai assim andando nas nuvens, né? E eu nunca consegui fazer isso. E hoje eu vou dar uma palavra bem leve, soft, tá? Uma vez, né, uma senhora chegou para mim e falou assim: você deu aquela palavra pensando em mim, né? Eu nem tinha pensado nela. Falei: não, irmão, nem pensei em você, né? Então, quando a gente ministra uma palavra, a gente não está pensando numa pessoa especificamente. Muito obrigado. Mas aquilo que o Senhor vai nos mostrando durante a semana, né? Então, hoje vai ser aquela palavra tranquila, tá? Não vai comprometer ninguém, vão ficar sossegados. Amém? Oh, que bom, né? Vamos abrir o nosso texto em Mateus capítulo 13, verso 45 e 46. A parábola da pérola preciosa. Facinho, todo mundo sabe. Esperar todos abrirem. Mateus 13, 45 e 46. Diz assim: o reino de Deus, desculpe, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Amém? Vamos ver se a gente fixa bem essa palavra. As crianças também estão aí ouvindo, os mais jovens, né? E essa é uma palavra que não é para criança. Não obstante, quando os meus filhos eram pequenininhos, eu ensinava para eles a parábola da pérola preciosa. E agora os meus netos, já eu chego lá com o Daniel e com a Luísa, e eu pego uma revistinha que eu tenho antiga e ensino para eles a parábola da pérola preciosa. Mas essa parábola aqui não é para criança só, é principalmente para adulto. E vou dar um título para esta meditação. O título dessa meditação é O Negociante Esperto. Vamos falar esse título? O Negociante Esperto. Maravilha. E vamos ler novamente. Alguém tem uma outra tradução disso aqui, dessa palavra? Vamos ler novamente nessa tradução mesmo. Vamos repetir. O reino dos... Amém. É também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. Glória a Deus. E eu estava, nunca me esqueço, de uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu fui visitar um cliente aqui no interior do Paraná, esqueci o nome da cidade, uma cooperativa lá. Eu sei que nós andamos mais de 100 quilômetros, irmãos. E eu olhava de um lado, eu olhava de outro, só plantação de milho. Era de perder de vista, coisa mais linda do mundo. Mais de 100 quilômetros andando. Se abaixava aquela baixada, subia, chegava num toque, se olhava assim no horizonte de se perder de vista aquela plantação, aquele verde, só milho, 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 de perder de vista. Falei: que coisa mais linda. Isso é uma visão que eu tive assim maravilhosa. Mas eu lembro quando eu estava dirigindo e olhando aquela paisagem, que isso é uma bênção, né? Coisa do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. E eu pensei duas coisas. A primeira coisa é assim: de quem plantou aquele milharal bonito? Falei: quem será que plantou? E outra coisa, eu vi assim: alguém precisou arar toda essa terra. Era muito, muito milho. Eu falei: quem que arou tudo isso? Quem que plantou tudo isso? Não é? Aí eu falei assim, e quem que vai colher tudo isso? Falei, alguém vai ter que colher, né? Então vieram dois versículos na minha mente quando eu estava pensando a respeito de quem arou, a respeito de quem plantou e de quem vai colher. E o primeiro versículo que veio assim, aquele que põe a mão no arado, completem, e olha para, não é digno do reino de Deus. E outro texto que me veio assim, a seara é grande, seara é a plantação, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Aí olhando aquele verde que se perdia de vista, eu comecei a pensar na igreja, né? Falei, como a seara é grande. E foi assim, especificamente, esses dias, a semana passada, semana retrasada, foi muito intenso com a igreja. Muita reunião, muita conversa com irmãos, né? E assim, chegando mais pessoas ainda que eu precisava de alguma forma dar uma assistência, eu falei, eu não consigo fazer tudo sozinho. Vocês estão ouvindo bem? Só fazer uma coisa, esse som está um pouco eco, né? Mas é porque não tem muita parede, né, para refletir. Esse telhado vai ser consertado, tá? Já está previsto para consertar, fiquem tranquilos. Mas, então voltando para a palavra, obrigado, deu uma melhorada, né? Voltando para a palavra. É, eu dou graças a Deus pela vida daqueles que estão firmes com a mão no arado e não estão olhando para trás. Porque é um problema se olhar para trás. É um problema. Se você olhar para trás, o arado já vai sair, vai estragar a plantação. É melhor você tirar a mão do arado, mas você está com a mão no arado e olhar para trás é perigoso, né? Então dou graças a Deus, né? Porque eu vejo que muitos estão com a mão no arado, firmes, olhando para frente e estão colhendo, ajudando na colheita do milho, né? E muitos irmãos dando seus dons, colocando em prática seus dons, que bênção. Dou graças a Deus quando, por exemplo, a reunião das mulheres, que bênção, Renato. Olha o que me elogiaram, que nos elogiaram, que foi elogiado. Essa reunião foi uma bênção, graças a Deus, pela vida sua, das irmãs da Dalva, da que também, né, colocaram a mão nisso. Então todos nós trabalhamos aqui na Seara, né? Amém? Graças a Deus, muitos de nós trabalhamos. E nós somos chamados para isso. Agora, sabe quanto que nós ganhamos? Qual que é o nosso salário para a gente fazer isso? Será que não ficou muito eco agora, não? Qual é o nosso salário? Cadê o Flávio? O Flávio, quanto que o Flávio ganha, né? Pastoreia pessoas, grupo, o Everton, né? O Isaac. Quanto que nós ganhamos, né? Está aqui, o Zé Carlos está aqui. O pastor Carlos não está aqui entre nós hoje, porque ele está numa reunião de família, não pôde estar. Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Já perceberam que quase todas as cadeiras estão ocupadas? Se tivesse todo mundo aqui, não ia caber. O que aconteceu, hein? Da noite para o dia, de noite para o dia, encheu. Glória a Deus, né, irmãos? Então, a Seara é grande. Então, voltando, né? O maior salário aqui é do Everton, né? Sabe quanto que o Everton recebe para pastorear, para cuidar de vidas? Quanto que eu recebo, o Júnior recebe? O pastor José Carlos, o Carlos, né? A gente só recebe de Deus, né? Só de Deus. Nós não recebemos salário da igreja, nós fazemos isso por amor a Deus. Amém? E olha que eu vou falar uma coisa para vocês, vale cada centavo, cada minuto que a gente, porque nós estamos abençoando vidas. E o que Deus tem abençoado as nossas vidas é incompreensível. Então vale a pena pôr a mão no arado, né? E é muito interessante que quando Deus chama, né? Deus não chama desocupados. Deus só chama aquele que está muito ocupado. Aquele que não tem tempo. Se você não tem tempo, Deus vai te chamar. Porque eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro. Isaac, Ever, todos aqui nós trabalhamos. E olha que a gente trabalha, hein? Júnior, a gente trabalha, hein? A gente trabalha. Trabalha, que eu digo secularmente, né? E sempre sobra tempo, eu não sei como, mas a gente arruma tempo para cuidar de vidas. Então, é isso. Agora, qual é a razão da mensagem? Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a parábola da pérola preciosa? A razão dessa mensagem, irmãos, é porque nós temos muitas pessoas, mas poucos estão trabalhando ainda. Poucos ainda estão trabalhando. E por que a gente sempre conta com poucos, né? Eu fiquei pensando nisso. O que será? Por que será que nem todos estão com a mão no arado? Nem todos estão cegando no campo? Por que alguns estão olhando para trás? E eu comecei a pensar, porque o sonho que nós temos, eu creio que é o sonho de Deus, é uma igreja que 100% estão com a mão no arado e cegando no campo, não é? Esse é o sonho de Deus, e é o sonho de nós, pastores também. Ver todos trabalhando, exercendo o seu dom, o seu chamado. Não, a bênção, isso vai se realizar, em nome de Jesus. Esse é o nosso sonho, amém? Amém, glória a Deus. Então nós incentivamos, ministramos, insistimos. Muitas vezes a gente vê que, puxa vida, estou batendo aqui, insistindo, e não está chegando naquele resultado que a gente esperava de todos exercendo o seu dom no seu ministério. Então eu comecei a pensar, por que disso? Por quê? Por que muitos não estão evangelizando? Por que muitos não estão abençoando uns aos outros, cuidando uns dos outros, frutificando? Aí eu tinha duas razões. A primeira, que eu imaginei, é assim: as pessoas estão tão focadas nos seus problemas pessoais que acabam perdendo o foco do que é importante na vida. Está compreendendo o que eu estou falando? Nós temos que ter o foco do que é importante. Por isso que a Bíblia fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quão importante é a gente estar colhendo o milho, cegando. Colher é cegar, né? A gente está com a mão no arado, orando, arando, preparando a terra para que a boa semente possa cair. Beleza? Maravilha. Mas os problemas às vezes estão na frente. Eles estão olhando mais os problemas, como resolver o seu problema, e não do que tem que ser feito. Então minha pergunta é: o que às vezes faz pessoas olharem para trás ou não estar com a mão no arado? Isso é um dos motivos. E outro motivo, agora nós estamos chegando aqui na parábola da pérola preciosa, é que às vezes não está sendo dado o valor devido a esta pérola preciosa. E é exatamente isso que eu queria meditar. Aqui está a raiz de tudo. Então a gente trabalha com pessoas, trabalha, e às vezes a gente não chega naquilo, né, Júnior, que a gente estava esperando. Por quê? E eu comecei a pensar, orar, e assim, sabe quando a gente sente de Deus? E falou assim: qual será que é o valor que cada um de nós, e eu me incluo nisso, tá? Quero me incluir nisso, está dando a essa pérola preciosa. A Bíblia fala assim, olha, que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Os porcos não dão valor nenhum à pérola. Você pode jogar ouro, diamante, o porco não vai saber dar valor. Mas a pessoa que sabe dar valor a essa pérola preciosa, tudo vai ser mudado em sua vida. e vai economizar um trabalho pastoral, Júnior, Zé Carlos, e uma demais aqui muito grande, né? Então vamos lá. Quem será que é a pérola preciosa? A pérola preciosa aqui é Jesus. Alguns teólogos aí acham que não é, mas eu creio que é sim. Que aqui a pérola preciosa é Jesus. E aqui nós vemos o seguinte: e tendo achado uma pérola de grande valor, no versículo 46, vende tudo que possui e a compra. Vende tudo que possui e a compra. Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês me respondam sinceramente, tá? Por isso que eu estou pegando leve, tá, irmãos? Pegando bem leve. Vocês acham mesmo que aqui está falando de dinheiro? Está lá, né? Desculpa. Bom, se estiver falando de dinheiro, está fácil resolver a questão. Porque será que a gente consegue comprar Jesus por dinheiro? Não consegue. Então aqui não está falando de dinheiro. E nem está falando de comprar. O que será que está querendo dizer? Sabe o que está falando aqui, irmãos? Está falando de entrega. E aqui nós entramos na questão mais importante da vida cristã. Que se a gente compreender e operacionalizar isso, nós estamos num patamar que Deus quer para nós. Vejam só, do que está se tratando então? Está se tratando de entrega. Agora, que tipo de entrega? Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Irmãos, vida cristã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desculpa. Nem sei se eu devo fazer isso aqui, mas, irmãos, vida cristã só tem sentido de uma forma. É tudo. É entregar tudo. Se você quer seguir a Jesus, se você quer ter essa pérola preciosa, tem que entregar toda a sua vida. E eu tenho muitas coisas ainda que eu estou relutando em entregar na minha vida. Mas já entreguei muita coisa. E eu quero chegar um dia e falar, tudo eu te entreguei, meu Senhor. Sabe aquela música? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, Jesus, por ti, meu mestre, tudo deixarei. Vamos ver, né? Agora, a gente deixa quando alguma coisa é preciosa, é importante. E essa pérola aqui, ela é preciosa. Então a vida cristã é medida pelo que deixamos por, e pelo que entregamos. Jesus fala isso, né? Então eu estou falando uma coisa para vocês, por isso que eu estou, graças a Deus, hoje que eu estou fazendo uma mensagem bem soft, né, para não, assim, deixar vocês, assim, traumatizados. Isso aqui é bênção, gente. Isso aqui é o que vai nos trazer vida. E a gente tem essa pérola que ela vai mais, que vale mais que tudo. E Jesus vai falar assim: quem não deixar pai, mãe, cachorro, gato, tudo, não é digno de mim. É isso. E não foi diferente com o pai, com Deus. Foi diferente com Deus? Deus Pai estava junto, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a unidade perfeita, e os dois se conversavam, os três se conversavam, se abraçavam, e riam. Mas um dia, o pai falou: olha, você criou meu filho, isso. Não acho que está na hora de você ir lá e resgatar o homem. O pai manda o que era mais precioso para ele, para se tornar em forma humana e habitar entre nós. Amém? Então, o Pai foi o nosso primeiro exemplo de entrega. O pai entregou o que lhe era mais precioso, entregou tudo. E Jesus veio e a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto. Essa pérola preciosa já vale. Amém. Aí tem uma outra história muito legal também. Abraão. Abraão sai com Sara, errantes por aqueles desertos. E Deus fala assim: Abraão, vou te dar um filho. Que glória a Deus, Senhor, você vai me dar um filho. E aí Sara não engravidava. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. E tem uma lei, o código de Hammurabi, que influenciou muito a cultura judaica. E no código de Hammurabi diz assim: se o homem não tiver uma mulher, não tiver filho, ele poderia se casar com outra. Isso influenciou muito a cultura judaica. E o que que Abraão fez? Abraão pegou uma outra, uma escrava, Agar, e aí Agar deu um filho para ela, para ele, e deu um filho chamado Ismael. Muito bem. Só abrir um parênteses, pessoal. A importância naquela época de ter filho era muito maior do que hoje. Porque uma família que não tivesse filho teria muito problema no futuro. Porque o filho ia crescer e ajudar na colheita e tudo aquilo. Então, quando não tivesse filho, provavelmente a velhice seria muito, muito, seria trágica. E aí nasce Ismael, aquele menino bonito, começou a crescer. Aí Deus fala a Abraão: Abraão, escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que eu falei para você que ia te dar um filho? E Abraão fala: Senhor, dá uma olhadinha em Samuel, que menino, desculpa, Ismael, olha que menino bonito. Aí Deus fala: mas não foi esse? Aí de repente Deus dá um tchum em Sara, dá um tchum em Abraão, em Abraão, e nasce quem? Isaac. E um belo dia, aí aquele menino cresce, né? Um belo dia, Deus fala assim: ô Moisés, escuta, Abraão, eu quero que você me dê o seu filho, o seu único filho. E Abraão falou: mas Senhor, como pode? O Senhor me deu esse filho, agora eu vou ter que sacrificar ele. E Abraão foi lá, colocou aquele menino num altar, e a hora que ele foi sacrificar o menino, Deus fala assim: não faças isso. Ele parou. Mas o coração de Abraão tinha entregado o seu filho. O seu mais precioso bem era aquela criança, Isaac. Estão entendendo o que é a vida cristã? Que é entrega? É entrega. E o valor que nós damos a Cristo. E também tem uma coisa muito interessante, uma outra história muito bonita. Está lá em Lucas 5,11. Quiser deixar aí Lucas 5,11. Pedro tinha um barco, tinha rede, e não estava pescando nada. Aí chega Jesus e fala assim: ó, vai lá e joga novamente a rede. Aí Pedro falou: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, não deu nada, não deu nem um peixe. Ele falou: vai de novo. Aí ele foi, a rede se encheu de peixe. Aí Jesus falou assim: eu vou te fazer pescador de homens. Aí lá, não, pode chegar, no, só no 11 mesmo. Não temos, doravante será pescador de homens, o 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quer mais um exemplo? A história de Ana e Penina. Vou contar, tá? Ana e Penina. Tinha Eucana, seu marido, com a mesma cultura do código de Hammurabi. Ana não podia dar filhos. Aí ele vai e casa-se com Penina. E Penina lhe deu vários filhos para Eucana. Só que tem uma coisa. A história conta que Eucana amava mesmo, Eucana é o marido, tá? Amava mesmo era Ana. Ele era apaixonado por Ana, mas Ana não podia ter filho. E Penina vivia irritando Ana, vivia incomodando ela e aquilo era peso no coração. E Ana fez uma oração ao Senhor. Ele falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele todinho para o Senhor. E aí Deus ouve Ana, e Ana engravida. E Ana fala assim: esse menino vai servir ao Senhor assim que desmamar. Com 5 anos, Ana pega aquela criança. Como é que é o nome dele? Samuel. Samuel, que significa Deus me ouviu. Pega aquela criança, leva para o templo para servir ao Senhor com 5 anos de idade. O melhor que ela tinha, ela deu para o Senhor. E quem que é aquele menino? Aquele menino acabou sendo um dos maiores profetas de Israel. Mudou ele. Samuel que ungiu Davi, não é? Samuel que mudou, sabe o quê? Antes eram juízes. De repente agora entra um novo período na história de Israel, dos reis. Então, a importância de Samuel na história bíblica é muito grande. Mas foi fruto de uma oração, de um pedido, de uma entrega. O último, tá? Tinha um general. Então, cada um tem uma característica de entrega. Cada um tem uma característica de entrega. Tinha um general chamado Namã. Era o cara, hein? Conquistou a Síria. Era amado pelo seu rei, porque ele era um herói de guerra. Mas ele era leproso. E aí o rei dele falou o seguinte: olha, aliás, desculpa, ele tinha uma menina escrava israelita, e aquela menina falou: ó, se você fosse em Israel, lá tem profeta que vai te curar, viu? Aí o Namã falou: o que que essa menina veio falar comigo? Que Israel, quem vai me curar disso aqui? Mas ele deu ouvido, e o rei estava perto. O rei falou: sabe o que, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar lá para Israel, e você vai ser curado. Pegou 200 e poucos quilos de prata, 70 e tantos quilos de ouro, mandou de presente para o rei de Israel com uma carta, e falou: ó, estou te mandando tudo isso aqui de presente, mas eu quero que o meu general seja curado da sua lepra. Aí chega lá o rei de Israel e fala: que isso? Quem sou eu para curar alguém? Né? Aí ele falou: ó, eu vou botar essa bomba aqui na mão de Eliseu. Eliseu, o que eu faço com isso? O que Eliseu fala? Manda esse cara para mim. E chega para aquele general, aquela pompa toda, aquele cara, né, com aquela farda bonita, cheio de medalha aqui. Chega lá na casa de Eliseu, com aquele ouro para dar de presente. Eliseu manda um discípulo dele receber o cara e fala assim: ô general, meu mestre mandou se banhar lá no Rio Jordão, se não me engano. Aquele general falou assim: eu vou banhar nesse rio sujo, por que que não banha num dos rios da Síria, que são rios limpos, água cristalina? Vamos embora daqui. Pegou o ouro, pegou tudo, essa caravana e foi embora. Na hora que ele estava indo embora, os seus oficiais falaram assim: mas escuta, Namã, se eu tivesse pedido uma coisa bem simples, aliás, desculpa, tivesse pedido uma coisa muito grande, você não faria? Eu vou, claro que eu faria. Ele só está pedindo para você se banhar no Rio Jordão, mesmo ele sendo sujo. Aí foi lá, banhou 7 vezes, saiu curado. Aí foi lá, deixou aquele monte de ouro lá e prata para Eliseu, falou: Eliseu, eu não quero nada disso, pode levar isso embora. Então eu vejo assim, o que foi difícil para aquele general deixar? A sua pompa, a sua posição. Sempre nós temos que deixar alguma coisa. Ai, Senhor, fecha o olho, por favor. Vou fazer uma pergunta aqui. Para mim também, tá, irmãos? O que ainda precisa ser deixado, hein? A nossa vida espiritual, irmãos, é proporcional ao valor que nós damos a esta pérola preciosa enquanto nós deixamos por ela. Amém. Investe na pérola, irmãos. Pode abrir. Investe na pérola. Sabe de uma coisa? Qual que é o título da nossa ministração? O negociante esperto, né? Vamos voltar lá para Mateus 13, 45, 46. Quem que era esse negociante? Bom, quem que era esse cara? Ele era um negociante. Ele era esperto, tinha bom gosto, que gostava de coisa boa, de pérolas bonitas, né? Sabia negociar, sofisticado, e ele buscava boas pérolas. Ele tinha uma procura, uma busca por algo que pudesse satisfazê-lo, porque as pérolas que ele achava não o satisfaziam. Nenhuma era boa o suficiente para ele. E de repente ele vê essa pérola bonita. E ao vezes eu vejo, sabe o que, irmãos? Que igreja é um lugar que tem gente que é péssimo em negociar e ruim de matemática. Porque esse cara era tão esperto que ele fez assim, olha, procura boas pérolas, 46. E achando uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. Ele sabia fazer conta. Desculpa, sabia fazer conta. E outra coisa, ele era esperto. Ele sabia que aquela pérola ia resolver os seus problemas. Então, voltando no começo, irmãos, às vezes nós estamos focados em problemas, em tantas coisas, mas se você focar nessa pérola, você vai ter tudo que você precisa. Tudo que nós precisamos está nessa pérola. Está nessa pérola. E ele pensou assim: se eu encontrar nessa pérola, eu vou ter tudo. Isso não é uma troca, tá? Isso é saber negociar. Porque um dia eu encontrei Jesus na minha vida. E olha que eu deixei muita coisa, irmãos. Deixei muita coisa. E sempre eu falei: Senhor, eu quero deixar tudo na minha vida, eu quero te seguir. E eu fiz isso de uma maneira séria, sabe? Então, nessa pérola, irmãos, o valor que se dá a essa pérola, você vai encontrar tua família, vai encontrar os teus filhos, vai encontrar você próprio, porque a gente se encontra nessa pérola. É nela que há beleza. Quando, lá em Atos 10, 24, o apóstolo Paulo fala assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Aqui está falando de preciosidade. Atos 10, 24. Entende? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. E eu orei muito para Deus, sabe, irmãos? Eu falei: Senhor, eu quero completar minha carreira. Para mim, o mais importante, irmãos, hoje é completar minha carreira. O mais importante na minha vida é essa pérola preciosa. Por ela eu deixei muitos barcos, muitas redes. Tem muita rede que eu preciso deixar ainda, muito barco. Mas precisa deixar. A vida cristã genuína é deixar. Amém? Então, irmãos, quando fala para nós finalizarmos, voltando lá, obrigado. Em nada considero minha vida preciosa. O que é mais precioso na minha vida, irmãos? É a pérola. Ela é mais preciosa que eu. Amém? Volta lá para nós terminarmos em Mateus 13,46. Escuta, 13,45 antes. Olha lá. Agora, eu estava pensando, meditando, meditei muito nesse texto. Quando fala aqui, irmãos, o reino de Deus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. O que tem que haver reino dos céus com pérola preciosa, com o valor que você dá? Irmãos, reino dos céus é onde nós vamos morar eternamente. Irmãos, vida cristã não tem como se você não deixar tudo. É deixando que você encontra, é deixando que você tem. Nós não temos nada. Tudo que nós temos está numa pérola preciosa, que vale mais do que tudo. E aquele cara, quando pegou aquela pérola, ele pegava aquela pérola, esse negociante, que somos nós, e ele andava com aquela pérola, todo mundo olhava para quem? Para ele ou para a pérola? Para a pérola, porque a pérola é bonita. E hoje as pessoas devem olhar para Jesus que está em nós. Amém? Fechar os olhos, vamos encerrar a meditação. Hoje eu quero fazer um apelo, sabe? Tanto tempo que eu não faço apelo. Você quer deixar tudo para servir a Jesus? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo, tá? E para Deus que está te ouvindo, o Espírito Santo está te ouvindo. O que é isso? Tudo deixarei, sim, por ti, Jesus querido, tudo deixarei. Ajuda-nos, Pai, o Senhor é mais precioso que tudo. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor não deixe, não nos deixe no começo focarmos, Pai, em problemas, como resolver os problemas. Na vida nós vamos ter sempre problemas. Ajuda, Pai, a tua igreja a focar naquilo que é precioso, Senhor. Ajuda-nos a valorizarmos, Pai, aquilo que o Senhor realmente é, o valor que o Senhor tem. Ajuda-nos a valorizar o Senhor. Eu quero esse brilho, Pai, que existe em ti, eu só vou ter. Quando eu comprar essa pérola, Pai, Pai, tira-nos, Pai, livra-nos, Pai, de orar com problemas. Ajuda-nos a estar sempre com a mão no arado, Pai. Porque o reino dos céus é semelhante a um que deixou tudo, comprou esse teto. Não nos deixe olhar para trás. Pai, eu não olho para trás, Pai, porque eu sei o valor que o Senhor tem. E que sem ti eu não tenho valor nenhum, Pai. O pouco que eu tenho, Pai, pouco que eu tenho, é o Senhor que me dá, Pai. Tua graça em mim. Tua graça em mim. Enche a tua igreja de graça. A graça dessa pérola preciosa. Invada, Pai. Invada, Pai. Que hoje seja uma noite de impacto. Cada um esteja fazendo um papo, quero deixar de seguir minhas redes. Às vezes altivez, às vezes exposição. Eu quero abençoar e profetizar a bênção de Deus sobre cada um aqui. Que esta igreja, Pai, seja uma igreja que valorize acima de tudo essa pedra preciosa. E que assim que eu valorizar, Pai, eu prendo o arado e vou para o campo cegar. Em nome de Jesus. Amém.